Boa tarde, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Economistas Podcast. Meu nome é Guilherme Cadoioto, sou estrategista da Finclass, sou sócio aqui do Grupo Primo, estou aqui hoje com o Ricardo Figueiredo, que é analista de fundos imobiliários e host aqui também dos Economistas, certo, Ricardo?
Tudo tranquilo,
Gui. E sócio
Gui.
Também, né, cara?
Estamos aí.
Boa. Então sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente está aqui para desmistificar aquela crença de que, pô, eu posso sair comprando qualquer ativo de crédito privado, que é tudo tranquilo.
Hoje é para além do FGC e do que paga mais.
Isso, exatamente. Como é que você escolhe crédito privado? Eu sei como é que as pessoas escolhem.
O que paga mais.
Vai lá na taxa de retorno, ordena pelo maior, pois sai escolhendo os que pagam maior taxa.
E se tiver FGC, então, maravilha.
Aí eu não quero nem saber quem é.
Isenção tributária, então, virou queridão.
Pelo amor de Deus. Você sabe que esses dias, um dia desses, eu fui, antes de apresentar os nossos convidados aqui, para nos ajudarem com esse tema, eu fui lá no Bradesco, lá na mesa lá da Branda, a Asset do Bradesco. Aí eu conversei com um amigo meu, que trabalhava no fundo multimercado. Eu perguntei, e aí, como é que tá? Ele falou, a performance tá boa, mas quando a gente vai apresentar para os clientes, a primeira pergunta é isento? Ah, não é isento? Então tchau, sai fora. Que hoje as pessoas estão acostumadas, né? Qualquer ativo isento é melhor que qualquer outro investimento. A gente vai desmistificar esta crença. E para isso, para falar mais de crédito privado, que hoje, né, tá aí, ó, entre os melhores investimentos em renda fixa, trouxemos dois convidados especiais. Estamos aqui com o Marcelo Peixoto, que é sócio e gestor de crédito da Trígono. Já trabalhou no Santander Asset lá em Santiago, no Chile. Também acumula passagens pelo Standard Bank Group e pela S&P, Standard & Poor's, tá? Onde acumulou experiências no setor de crédito. Então, Marcelo, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado aí pela presença.
Boa tarde a todos. Obrigado, Guilherme, Ricardo, Luiz. E muito uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite.
Vamos lá.
Vamos conversar bastante.
Boa, vamos lá. E Luiz Nazário, que é gestor de fundos de crédito da Principal Claritas, gestor onde atua há 5 anos, formado em engenharia mecânica pela Unicamp, mestre em finanças e economia pela FGV, especialista em fundos de crédito e acumula aí alguns anos na parte de gestão de crédito lá no BNP Paribas. Então seja muito bem-vindo, Luiz.
Exatamente. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Espero que possa conversar bastante aqui e esclarecer aí dúvidas que possam existir.
Boa, boa. O Luiz, ele trabalhou com o pessoal ruim, cara. Trabalhou lá com o pessoal que hoje tá na Porto Seguro, lá um pessoal ruim. Né? Tô brincando aí.
Teve um desses da Porto aí que veio parar aqui, tá na mesa.
Não sei como, cara. Então o Luiz, ele trabalhou com o pessoal que a gente conhece ali, né? Tem amigos em comum. Então por isso a brincadeira, tá? Mas pessoal muito bom, obviamente. Então pessoal, queria que a gente começasse aqui falando um pouco sobre ativos bancários, primeiro. Por que ativos bancários? Porque esses caras, assim, a gente tenta explicar, a gente tenta educar, fala, ó, não é a mesma coisa, pelo amor de Deus, não vai ordenando lá por taxa de remuneração. Mas a pessoa fala o seguinte, ô Gui, mas se tem FGC, cara, qual que é o risco, pô? É só eu sair comprando os que pagam a maior taxa e pronto, acabou. Então, assim, eu queria que a gente ajudasse, né, a pessoa física a entender qual que é o risco de um banco. O banco é tudo igual? Porque no Brasil a gente tem essa crença, né, de que banco nunca quebra. Banco não importa o cenário, está sempre dando lucro. Mas existem bancos bons e existem bancos ruins, né? Como é que a gente consegue meio que diferenciar bancos bons de bancos não tão bons?
Quer começar?
Posso começar, vamos lá. Bom, acho que a gente começa a diferenciar com uma análise detalhada, né? Então, ordenar pela taxa, acho que é a pior coisa que pode ser feita. Essa história geralmente acaba mal, né? Por mais que tenha uma garantia de FGC por trás, a gente tem que sempre pensar que ao comprar um papel de crédito, primeiro de tudo, uma pessoa física está ali exposta a um risco de um emissor, né? Por mais que esteja garantido pelo FGC, né? Ao ter um evento de crédito, e no ano passado teve dois de duas financeiras, né? A gente não pode esquecer disso.
Perfeito.
Existe um momento de temporal ali que, dado o evento de crédito, a partir dali a pessoa não está garantida. Então, potencialmente, todo aquele retorno adicional daquele taxão, vamos chamar assim, ela acaba perdendo a partir do momento do evento de crédito, né? Então, é uma escolha não tão sábia assim, né? E sem me alongar muito, né, que a ideia aqui é a gente bater um papo, né? Eu acho que, assim, as instituições financeiras, a gente tem sempre pensar que é aquele intermediário, né? Que está buscando justamente os poupadores e ela vai emprestar para alguém, né? Então, a gente tem que sempre ter em vista, né? Que se uma instituição está ali pagando, por ser qualquer número, né? É para chamar a atenção mesmo. 140 do CDI para dar um retorno para uma pessoa física, imagina...
Para quem que ela está emprestando?
Para quem ela está emprestando, né? E a que taxa. Então, isso aí para mim já é um sinal muito claro, né? E para todos deveria ser um sinal muito claro do nível de risco que a pessoa está correndo, né?
Perfeito.
Então, são sinais, assim, à primeira vista já que saltam aos olhos, que não é uma decisão, assim, das mais inteligentes, ordenar por taxa e escolher ali o que paga mais, né?
Acho que você tocou num ponto interessante que poucas pessoas sabem. Quando a gente tem um evento de crédito, o ativo pode ser protegido pela FGC. Entre o tempo que teve o evento, ou seja, intervenção do Banco Central, e até você receber o seu dinheiro de volta pela FGC, a sua grana vai ficar, não é rendendo CDI, não, ela vai ficar parada. Então eu levei um mês, dois meses, três meses para ter acesso ao meu recurso de volta. Entre o evento de crédito, o que vai acontecer? É 0% do CDI, tá? Então você pegou às vezes um ativo para render 1% acima do CDI ao ano, você ficou três meses sem rendimento nenhum, pô, seu ativo no final das contas, seu belo investimento rendeu 70% do CDI, 60% do CDI. Então é isso que o Marcelo quis falar ali entre esse momento. Luiz, e aí, como é que a gente identifica esses...
Então, vamos lá, acho que o Marcelo falou super bem aqui, acho que não faz o menor sentido você filtrar por rentabilidade. Eu até adicionaria alguns pontos aqui. Acho que, assim, primeiro, não é todo título de banco que é igual. Assim. A gente tem CDB, tem letra financeira, tem os ativos que a gente chama de sênior, ou seja, que são dívidas, né? Que são dívidas bancárias, e você tem os ativos subordinados. Muitas vezes você vai lá e faz o screening por taxa, né? Enfim, põe as taxas maiores e vai te aparecer uma taxa de uma LF subordinada. Estou dando um exemplo aqui. Isso não é a mesma coisa, porque a LF subordinada, ela não é uma... Ela não necessariamente ela está protegida pela FGC, não necessariamente você está garantido. Inclusive, a gente viu, né, o caso lá fora do Credit Suisse, que teve toda a dívida subordinada dele foi extinta. Então, assim, tudo bem, os investidores vão protestar, enfim, etc, etc. Mas, assim, o banco não tava com uma solvência boa. A solução do Banco Central Suíço foi: pega essa dívida aqui e...
Extingue.
Uhum. Isso pode acontecer, tá? Assim, a gente entende que é difícil, foi uma decisão que cabe recurso, que cabe discussão, mas, assim, é um risco que está na mesa. Então, assim, não é tudo a mesma coisa, não é tudo tem FGC, não é tudo que está lá. Então, acho que esse ponto é um ponto importante. Claro que quando a gente olha para banco, né? Acho que como crédito, geralmente banco é o primeiro setor que o pessoal vai. Por quê? É um setor regulado e um setor supervisionado. Então... Tem o Banco Central que está olhando os bancos, não está deixando ele fazer uma coisa ali, está vendo como está a capitalização, que a coisa intervém. Então, e tem essa layer a mais aí, né? Você tem o a mais que é o FGC te garantindo. Mas assim, de novo, não é tudo a mesma coisa. Você tem que olhar, você tem que filtrar, e é exatamente o que o Marcelo falou aqui. Se o cara está te pagando muito, o banco é um intermediário. Imagina para quem está emprestando do outro lado. Uhum. Assim, então... É risco-retorno, né, gente?
Sim.
Se tem mais retorno, vai ter mais risco.
E se me permite complementar, Luiz, a análise que a gente faz aí, puxando para o nosso lado, né, que nós somos gestores, temos uma equipe de análise de crédito, vai muito além dos números, né? Muito Exato. Além do balanço desses bancos, né? Exato. Como esse banco faz gestão de risco? Como é a equipe? Qual a estratégia desse banco no contexto macro da economia? O que está acontecendo? Ele está expandindo carteira num ano onde uma economia está se retraindo? Então, assim, tem muito além dos números em si, né?
Sim.
Então, isso ajuda muito a gente a tomar as decisões. O banco que a gente quer estar exposto ou não, em que nível da dívida, né? Se é na dívida senior, que é um CDB, uma letra financeira, ou se é nas dívidas subordinadas, Exato. Uma letra financeira subordinada, uma letra financeira perpétua, que é capital do banco, num nível mais subordinado, né?
Perfeito.
Então, é muito complexo, né? Então, ordenar por taxa é algo realmente... perigoso.
Eu acho essa parte incrível do negócio, porque é justamente esse componente que tem um quê um tanto quanto mais qualitativo, que o investidor, pessoa física ali na ponta, ele não tem a menor condição de executar, né? Muito menos, né, com a acurácia que vocês, com o time que tem, com as ferramentas que tem condição de fazer.
Exato.
Então, a turma fica muito na primeira camada, né, que são múltiplos indicadores técnicos,
Basileia.
Números, exato. E esquece dessa segunda camada, que é um tanto quanto qualitativa, mas eu gosto de usar o termo que é muito mais fundamentalista
Sim.
do negócio, que é, eu acho que aí é que vocês conseguem se defender muito mais daqueles produtos que parecem interessante, mas não obrigado.
E Sim. mesmo assim é difícil analisar banco. Se a gente voltar um pouco, vamos voltar lá para 2008. Sim. Eu tinha cabelo, era magro. Lehman Brothers tinha um rating global A. Né? Um nível de rating que o Brasil, nosso soberano, nunca não chegou. Né? Nós somos duplo B, um país duplo B na escala global. Né?
Acho que é legal explicar isso, né, Marcelo? Porque quando as pessoas falam assim, o Itaú é AAA, mas é AAA
na escala
local. Brasil,
Exatamente.
Local. Quando a gente vai olhar em termos globais, porque é basicamente aí que está a grande grana, né, a investidor internacional, o Itaú, ele está dentro de que contexto? Do brasileiro. E aí, como ele está falando, o rating do Brasil nunca chegou a ser igual ao do Lehman Brothers.
E o rating, né? Todo rating tem uma probabilidade implícita ali de default, né? De quebra. E se a gente voltar ali no tempo, um rating A na escala global, naquele momento, provavelmente a probabilidade de default era zero, muito próxima de zero.
Uhum.
E um banco quebra da noite para o dia. Então, essa é a dificuldade de analisar banco, né, Luiz?
Exato.
A empresa, a gente vê as métricas se deteriorando.
Sim.
Exato.
Banco, não. Perfeito. Então, é muito complicado escolher banco por taxa.
Exatamente. Perfeito. Até porque, só, né, já pegando o gancho, o banco tem um problema que a gente chama de ALM, né? Então, ele tem que estar casado. O dinheiro que ele pega emprestado, o dinheiro que ele empresta, tem que estar no mesmo prazo. Isso é uma coisa que lá atrás era muito mais preocupante, hoje em dia está muito mais equacionado, mas a gente viu lá atrás o problema com vários bancos, porque eles tinham tudo CDB com liquidez diária e um monte de empréstimo. Se tem algum boato em cima de banco, os investidores resgatam naquilo e o banco quebra do dia para a noite.
Uhum.
Hoje está muito mais equacionado, porque o passivo e o ativo, né, do banco estão com prazos melhores, mas mesmo assim não é automático. E você pode ter o que a gente chama de corrida bancária, né? Você pode ter um tipo de corrida bancária e o banco perde toda a capitalização e, enfim, vai entrar em problema.
Perfeito.
Acho que isso é importante também falar, que é uma coisa que as pessoas não olham, não tem nem ideia de como é feita essa estrutura.
Perfeito. Acho que um ponto legal que você tocou aqui, o Marcelo falou, pô, imagina só, o banco ele capta 17% ao ano. E o Ricardo ele usa uma frase muito legal, que ele fala, pô, se você deve 100 mil, 1 milhão de reais para o banco, o problema, se você tem um problema, se você deve 100 milhões de reais para o banco tem um problema.
Exato.
E aí eu mudei um pouquinho. Eu falei, ó, se você tem um ativo de crédito que está pagando 14% ao ano, pô, talvez a instituição lá tenha um problema, digamos assim, uma dívida. Mas se você tem, né, um papel que está pagando 20% ao ano, para mais, quem tem um problema é você, meu amigo. Né? Então imagina só o banco que está captando recurso. Isso aí, cara, o que mais tem na plataforma, nas grandes plataformas aí, é bancão com CDB de 5, 7 anos captando a 17% ao ano. O cara está captando, pagando 17% ao ano para ter acesso ao recurso. Ele está emprestando para quem? Para uma empresa que provavelmente está pagando 20% ao ano ou para mais.
Exato.
Não.
Para vocês terem uma ideia, se uma empresa está captando 20% ao ano para mais, em 5 anos ela quase que triplica a dívida dela.
Uhum.
Que negócio que ela está atuando?
É.
Tem que ser legalizado, hein? Vou falar outras coisas.
Né?
Lícitos. Certo?
Republicanos.
Que em 5 anos ela triplica. Pô, ela consegue investir o seu capital aqui para triplicar em 3 anos ou mais. Pô, é
difícil, mesmo que seja, cara, só em uma fração desse negócio.
Exato.
Você está alavancando só uma fração desse negócio. Não me parece razoável.
Exato.
Você alavancar esse custo de capital.
Exato.
E o que o Luiz comentou, muito importante, do ALM, né? Se a gente parar para pensar, aqui no Brasil, né, ao longo dos anos, a gente teve no passado muito banco médio fazendo muita operação de veículo a longo prazo, consignado, banco puro de consignado, né? Hoje tem muito banco médio que opera bem consignado, mas uma parte da carteira, né? Um banco médio puro de consignado acabou sendo absorvido por grandes bancos, né? Quem tem um funding diversificado, um funding de depósito abundante, então quem consegue prover essas linhas, que é justamente esse casamento, né? De ativos e passivos.
De ativo e passivo, é boa. Tem uma coisa interessante, que a pessoa física também, ela tem essa estratégia de investimento. Ela fala assim, ó, Gui, me fala aí qual que é o melhor ativo de crédito. Eu compro esse ou esse? Eu falo, meu amigo, por que que a pessoa física, ela coloca ou? Uhum. Ela não existe no teclado, no alfabeto do investidor pessoa física, da grande maioria. Você que está aqui, não, provavelmente, tá? O E. Fala, vou pegar um pouquinho desse, e um pouquinho desse, e um pouquinho desse. Não, eu quero o melhor. E ela não entende o risco de concentração. E a gente está falando aqui com dois gestores super experientes, super capacitados, que fazem gestão de fundos de crédito. Qual que é a concentração do fundo de vocês em bons papéis? Por exemplo, ó, tem esse banco, esse emissor que é o cara que a gente considera como a melhor qualidade de crédito. Qual a exposição máxima que o fundo de vocês pode ter nesse tipo de emissor?
Hoje, minha maior exposição é 3%. Tá?
Quanto?
3%.
3%?
1, 2, 3, 3. E a média está em 1,5%. Então, assim, tem muita coisa lá, menos de 1%. Então, as coisas que a gente vê que pode ter um pouquinho mais de risco, que vai dar ali... O que a gente faz? A gente dilui, põe lá 0,7, 0,8, põe bastante coisa nisso, porque se acontece alguma coisa, justamente esse é o ponto, se acontece alguma coisa, ok, você perdeu ali um pouquinho, mas todo o resto da carteira te compensou. Então assim, aquilo que eu fico confortável, que a gente gosta, né, eu vou ter 3%, assim. Mas a gente é uma carteira bastante pulverizada, assim, acho que isso é a nossa filosofia, enfim.
Você pode falar o nome do emissor?
Movida.
Que... Movida. Legal.
O Movida é o papel que a gente tem, a gente gosta bastante do grupo, etc, etc. Uhum. Então, é a nossa, não chega a 3, é 2,9, enfim, mas é próximo de 3%.
Perfeito. Você já assustou um pessoal aqui, tá? O pessoal já pulou da cadeira.
Eu ouvirei atentamente a resposta do Peixoto para depois o terceiro comentário.
Perfeito.
Justo.
Marcelão, e vocês?
Muito parecido, tem um pouquinho mais de concentração, vou até 4%, mas na mesma linha. Nossa cabeça é sempre tá em bons nomes, né? E o meu nome é Bradesco.
Cara, 4% em Bradesco.
Bradesco.
Você aí tem 80% num banco que trocou de nome há pouco tempo, cara. Veja só, você sabe de qual que eu tô falando.
Exato,
que aparece exato. Aí a emissão para você, ó. Toda hora. E você fala, tá tranquilo, tem FGC. E você coloca 80% do seu patrimônio? Quer comentar alguma coisa?
A frase assim, a pessoa pode estar falando, mas Ricardo, Guilherme, quando eu entro lá para poder fazer a aplicação, tem o valor mínimo. E invariavelmente, se eu aplicar com esse valor mínimo, eu vou estar mais concentrado do que 3%, 4%, porque eu sou um investidor pequenininho. Não tenho tanto dinheiro quanto gestores têm, vários milhões, para poder diversificar desse jeito. Ah, parabéns, você acabou de descobrir porque você não deve comprar esse tipo de ativo de forma direta. Né? Por isso que você precisa de produtos que já te garantam essa diversificação.
Perfeito. Exato. E acho que um ponto que vocês tocaram aqui na pulverização. O Luiz falou, ó, se acontece alguma coisa, tudo bem. Por quê? Porque o restante da carteira vai compensar. Exato. Veja só, pessoal, vamos supor que o Casey, que eles se sentem mais confortáveis, então o Marcelo no Bradesco e o Luiz em Movida. Assim, Bradesco se quebrasse, ia ser um negócio que as pessoas iam começar a se preocupar com outras coisas.
Exatamente.
Mas vamos supor que quebre.
Se o Bradesco quebrar, o último problema da minha vida será a quebra do Bradesco. Eu devo ter outros maiores rolando concomitantemente.
Mas vamos supor, Bradesco quebrou, né, você não tem nenhum impacto na sua vida ali no dia a dia, Movida quebrou. Cara, em menos de um semestre, os fundos vão recuperar essa perda. Exato. Menos de um semestre. E você, 80% aí. E se esse banco quebrar, quanto tempo você vai levar para recuperar esse seu patrimônio aí? Então tem que tomar cuidado, tá? Por isso que a gente fala aqui. Se você. Uma das grandes vantagens de você investir em um fundo de investimentos é justamente essa. Você consegue pulverizar, mesmo com pouco dinheiro. E segundo, mesmo que você seja um multimilionário, uma multimilionária, você tenha 50 milhões para você investir, você não vai conseguir ter acesso aos mesmos papéis que um gestor de crédito tem. Você não vai conseguir ter acesso a uma equipe de análise que os gestores têm. Você não vai manter o acompanhamento na qualidade de crédito dos emissores. E aí queria até entender um pouco de vocês se, ao longo do tempo, porque as pessoas fazem o seguinte, essa empresa é muito boa. Ouviram o Luiz falando, Movida é muito boa, cara. Já sei, então, para que eu vou colocar dinheiro lá no fundo dos caras se ele já me deu a letra? Eu vou lá, vou comprar Movida, cara. Vou comprar 80%, porque para ele é tranquilo. Então, eu vou pegar as 40% do meu patrimônio e colocar em Movida. Só que vocês vão fazendo acompanhamento, né, claro. dos cases, certo? E claro. Podem realizar trocas no meio do caminho.
Antes da resposta, eu só vou arrancar um sorriso aqui de Guilherme. Guilherme, seria este banco aqui? Olha só, tá nas plataformas hoje.
Seria esse banco
mesmo,
aí.
Né?
Esse banco
aí.
Mas é... Vocês fazem acompanhamento, né?
Exatamente, assim, a gente... E vamos lá, não é só acompanhamento micro da empresa, né? Quando eu falo micro, não é só olhar a empresa. Eu olho como eu quero estar com a minha carteira. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo e já chego na prática até. Ano passado, a gente teve evento de crédito de americanos, né? Então, se você puxasse lá, praticamente 100% dos gestores tinham americanos. Não foi 100%, mas grande maioria dos gestores tinham americanos em carteira. A gente também tinha. A gente tinha só que a gente tinha 0,30% do PL. Então, olha como essa pulverização funciona. Então, a gente tinha um papel que deu problema, a gente fechou o ano acima do CDI no fundo. Então, assim, justamente por conta disso. E por que eu tinha 0,30% do PL? Eu cheguei a ter 2% de americanas em carteira. Só que quando entrou em 2022, a gente olhou para o cenário macro e falou assim, pô, o juro está subindo, inflação está cedendo, mas está um pouco pressionada, a renda real das famílias não está lá muito boa. Puta, não é um bom momento para ter muito varejo. Então, vamos pegar os papéis que a gente tem em varejo e vamos reduzir um pouco. Uhum. Então, não era, a gente não viu um problema em americanas. Perfeito. Que existia. Ninguém sabia, porque foi uma fraude, etc. Uhum. Mas, assim, a gente não viu um problema micro-americanas, mas a gente não gostava do setor. O que a gente fez? Baixou a exposição. Então, a gente entrou em 23, uma exposição super pequena em americanas. Que foi super bom. Super bom não é muito bom falar, porque eu era super bom se não tivesse, né? Uhum. Mas assim, tinha muito pouco. Então, dado o risco do fundo, dado tudo que a gente tem, pô, foi bom, assim, sabe? Sim. Então, a gente conseguiu fechar o ano super bem. Então, acho que essa gestão que a gente chama de gestão ativa, né? De você estar olhando, não só olhando a empresa. Então, pô, a empresa, você começa a olhar o número, ela tá piorando, eu vou sair, eu não vou ficar segurando ela. Ou, essa empresa tá num setor que, puta, melhor evitar aqui. Vamos tirar. Então, a gente tem essa parte ativa que funciona bastante.
Legal. Ó, uma coisa aqui que você falou, Luiz. Vocês entraram com praticamente 2%, né? E sim, pegaram um evento com 0,30%. Vocês reduziram mais de 80% da exposição que vocês tinham em americanas. Exatamente. Você compra qualquer debênture. Qualquer debênture. Que vence em 1, 2 anos e vai tentar vender ela no meio do caminho. Ah, vou tentar reduzir 30% da minha posição. Você vai tomar uma tungada, um pênalti assim, que você vai ficar... O que você achou que você ia ganhar acima do CDI, ou foi praticamente tudo embora, ou assim, mais, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado quando você vai investir em ativos, pô, em debêntures, em ativos de crédito direto, assim, eu acho que pô, eu sempre falo, né? É muito ineficiente. Mas, Marcelo...
É muito complicado o tempo, né? O tempo que a gente investe analisando, equipe dedicada... monitorando crédito, porque não é só comprar, né? As empresas, as condições de mercado mudam para as empresas, né? A gente toma decisão, a gente faz gestão ativa, que a gente fala, né? Uhum. A gente está tomando decisões de compra e venda, de redução, de aumentar, eventualmente, né? A minha exposição em Bradesco aumentou porque os resultados do... Eu achei que era os resultados do Bradesco pioraram em algum momento, né? Ele ficou bem aquém dos outros bancos grandes e eu achei que um dos papéis de capital dele, né, tinha muito prêmio em relação aos outros. Eu aumentei a posição de Bradesco e fechou depois. Foi um bom trade, né? Uma boa decisão. Se provou uma boa decisão. E isso aí, a gente é uma pessoa que, pô, tem outra profissão, não tem como fazer sozinho, né? E sem falar a diversificação, né? Então, a pessoa entra no fundo, às vezes não entra no fundo porque não quer pagar, quer economizar a taxa de administração dos gestores, né, Luiz? A taxa de administração, no final, é muito barata, né? Imagina quem tinha a debênture da Light, né?
Não.
O americano é até mais difícil porque é uma série institucional, mas quem tinha a incentivada da Light, isenta, né? No final comprometeu seu patrimônio, né? É impossível uma pessoa física ter a diversificação que a gente consegue no fundo. E até para comprar os instrumentos na plataforma, ali tem um spread, né?
Exato. Eu esqueci de colocar.
Ali tem um spread da plataforma, né? A gente faz compras mais eficientes.
Exatamente.
Né,
no mercado. No fim, então, a taxa de administração ela é barata perto desse spread.
Eu esperava você responder para dizer o seguinte: relativamente ao spread que as corretoras cobram em CDB, LCI, LCA, debênture, CRI-CRA, a taxa de administração ela é gratuita ou negativa. Ou seja, você está recebendo mais investindo em um fundo de crédito do que comprando os ativos de crédito diretamente. Ah, Gui, como é que você sabe disso? Cara, teve uma Black Friday que as plataformas aí fica oriçada, né? Olha aqui o meu CDB, olha aqui não sei o quê. E eu falei, isso é o que eu vou fazer, cara? Deixa eu ver todos os bancos que estão emitindo esses CDBs aí, essas plataformas que estão falando, ó, meu CDB aqui pagando uma taxa muito boa. Realmente, parecia estar bem boa, né? Aí eu peguei lá o banco, falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ligar lá no banco, eu sou uma pessoa física, eu quero comprar um CDB. Uhum. Cara, era 2%, 1,5%, 1% a mais direto com o banco do que na plataforma. Por quê? Ah, onde está indo isso, Gui? Pô, está indo para a corretora que está distribuindo para você. E os gestores, eles vão ter acesso à taxa cheia, meu amigo. Não à taxa que você está vendo lá na corretora, na plataforma da XP. Então, acho que você tem que entender que quando você entra e paga a taxa de administração para um fundo de investimento, principalmente quando o assunto é crédito privado, que é o que a gente está falando aqui, os caras têm acesso à taxa cheia. Você não tem. Você não tem acesso a CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debênture, a taxa cheia. A sua corretora fica com um pedaço, não se iluda, tá? Não, mas o meu assessor, minha assessora confia em mim. Fala pra mim que é, pô, não tem taxa, tá? Tá bom, duvido. E ele tá lá que quer que você coloque todo o seu patrimônio lá, tá? Tá bom, acredita, viu? Mais uma coisa aqui que eu ia comentar com vocês. Aí tem LCI, tem LCA, né? O risco de crédito é o mesmo. A gente tá falando de um banco, porque às vezes as pessoas falam o seguinte, ah, não, pô, eu não vou comprar uma LCA do banco, porque, cara, setor do agronegócio, não entendo nada, mas LCI, setor imobiliário, acho que é mais parrudo no Brasil. Mas quando a gente está falando de banco, é a mesma coisa.
Sim, basicamente sim, você vai tomar o risco do banco emissor ali. Então vai ser uma dívida, é só o astro, só o astro que o banco consegue emitir aqui, o que ele precisa ter como contraparte para poder pagar mais barato para ser um título isento. Uhum. Mas o risco final para o emissor é o banco, é a ponta final do banco, a não ser que você tenha... poderia ter uma garantia, mas não é usual. Então, no final, é o risco do banco.
Risco do banco,
não vai ter, não vai ter grandes diferenças, não.
É, você que fica falando assim, não, vou comprar LCA, porque, pô, setor do agronegócio, né, Ricardo? A gente tá vendo aí os problemas em Fiagros, né? É, não, melhor investir em LCI, meu amigo. Você tá emprestando dinheiro pro banco. E dinheiro entrou lá, ó, meio que quase que virou um bolo ali, se quebrar, tu se lascou na LCI, na LCA, no CDB, pô, na conta corrente, aí tu se lascou de qualquer jeito, tá? Agora falando de debêntures, pessoal, porque quando a gente fala de setor bancário, a pessoa física, ela entende, né? Talvez entenda aqui, mas tem uns... dá mais conforto, né, o FGC, no final das contas. Mas quando entra na debênture, o que brilha? Aí não é meio que a segurança. Aí meio que é o retorno. Uhum. Só que, qual que é a dificuldade de analisar o risco de crédito de debênture? Porque quando a gente fala de bancos, pô, é um banco, tem as suas diferenças, mas a gente tá atuando meio que no mesmo setor. Só que empresas, bicho. Aí você tem uma empresa, setor de petróleo. Você tem uma aqui que é mineradora. Você tem uma que é varejo. Aí você tem uma que é transmissora de energia elétrica. Aí você tem uma que, pô... É diferente, é tudo igual a análise aqui, é pegar os mesmos indicadores e opa, vambora.
Com certeza não.
De forma alguma.
Então, assim, acho que é até aquele ponto, né? A gente põe essa escadinha. Acho que, assim, banco, até o que eu tinha falado, banco é o mais fácil porque, primeiro, ele é regulado e supervisionado. Você tem o Banco Central olhando todo mundo. Então, tem alguém que está te ajudando, vou botar, tem alguém que está te ajudando na análise, alguém bem parrudo, que é o Banco Central. Então, o Banco Central está de olho. Pô, esse cara aqui está um pouquinho pior... Vem cá, amigo, vem cá que você vai, vou intervir, ou, pô, deixa eu chamar alguém, enfim, tem alguém aí olhando. Você vai para os setores da economia, não é bem assim. Claro que aí você vai ter escadinha. Setor regulado é sempre, para crédito, ideal que fosse tudo setor regulado. Então, para a gente, se tudo fosse um grande setor elétrico, seria ideal, porque você sabe que tem, que a receita do cara ela é estável, tem um contrato de concessão, lógico. Estou partindo da premissa que você não vai ter mudança... Na regulação do setor, né? Que aí é outro tipo de risco que a gente já viu acontecer. Mas, imaginando que você não tenha surpresinha regulatória, pô, esse setor ele tá muito mais tranquilo. Porque você vai ter... A receita do cara é uma linha... Não é uma linha reta, porque tem uma outra coisa, mas ela é muito mais previsível. Você começa baixando, tem setor que você não faz ideia. Setor de commodity, a receita do cara pode ser uma no ano... Outra metade disso no ano que vem. Pode ser, porque o preço da commodity pode ter caído para metade, caído por um terço, enfim. A gente. E assim, aí a nossa função é analisar e tratar esses dados. Então não é a mesma coisa. Quando eu olho no setor elétrico, não é a mesma coisa que eu olho no setor de commodity. Eu não tolero o mesmo nível de dívida de um cara desse para um cara desse. Então eu tenho que diferenciar essas coisas. É mais ou menos isso que a gente tenta fazer. E assim. Cada setor vai responder de uma maneira diferente em como a gente está vendo o que vai acontecer com a economia. Então, uhum. o setor de commodities, pô, é o mais previsível de todos, né, no final. Porque uhum. você tem uma coisa lá que ninguém consegue... Pô, ninguém acerta a taxa do câmbio, vai acertar qual que é o preço do minério de ferro, esquece. Uhum. Mas, enfim, tem empresas que conseguem... O ponto é, essas empresas conseguem absorver esses choques de preço.
Perfeito.
Mas tem outros setores, enfim, que você vai ter a mesma coisa. Você faz setor de varejo, pô, juro alto, inflação alta, emprego mais baixo, atividade não crescendo muito, pô, é um setor complicado, porque no fim do dia o cara tá com o custo pressionado, tá com a margem pressionada e o pessoal vai comprar menos. Então, a gente tem que ir tratando essas coisas e vendo como cada setor consegue absorver cada choque.
Beleza.
E é muito interessante que, em função dessas especificidades, né, a gente divide o nosso time, os analistas, por indústria, né?
Uhum.
E aí eles ganham, obviamente, essa especialidade, né? Vão se tornando especialistas. E isso ganha, além de agilidade na análise, um conhecimento, né? Então, esse é um outro motivo que é impossível uma pessoa
uhum.
fazer... tomar boas decisões de taxa e avaliar as diferenças, né, do que ela encontra ali na plataforma, do que é uma boa decisão para ela tomar ali. Mesmo que ela tome ali o melhor risco de crédito, será que ela está escolhendo bem, né, uhum. dentre as opções que ela tem ali? Talvez ela não está tomando uma boa decisão, né, dentro do menu, do cardápio que uhum. ela tem ali. Né?
Perfeito.
Então, é uma forma boa de organizar o time que a gente faz, geralmente é dessa forma, né?
Perfeito. Tem um especialista ali dentro de cada setor, né?
Exatamente.
O cara já começa a entender ao longo do tempo o que, que é especificidade, ciclo, como é que aquele setor, aquelas empresas vão se comportando em cada momento. Ele conhece, inclusive, pô, os diretores,
exato.
Pô, a galera... Então, é bom isso, né?
Sempre nas reuniões de mercado, os analistas exato. Começam até a se conhecer, interagir... Uhum. Ouvir uma outra opinião é muito importante. Quem faz também América Latina ganha, acho que, uma sinergia também. Você vê como é que está quando é commodities, é commodities. Vale para o mundo inteiro, como o Luiz falou, né? Agora, poxa, você analisar varejo e ver o ciclo do varejo... Agora está meio igual, porque a gente passou por um fenômeno mundial, o juro subiu em todo lugar, agora uhum. começa a cair em todo lugar. Mas você pode ver indústrias com ciclos diferentes em diferentes países. Isso é muito interessante, o analista que cobre... setor em mais de um país, né?
Uhum.
Isso é uma característica muito interessante, assim, de seguir, né? Para quem faz, por exemplo, Latam Corporate Bonds, né?
Uhum.
Dentro de crédito. Então, é muito interessante. E eu acho que o Luiz comentou aqui de setores regulados, né? E me veio à mente aqui um exemplo muito claro, quando a gente olha mercado secundário, a gente aceita, o mercado aceita menos spread em saneamento, uhum. no setor elétrico, em empresas mais alavancadas. Por quê? Porque a gente entende o ciclo de investimento dessas empresas e não se importa que elas estejam num primeiro momento mais alavancadas, mas quando a gente enxerga que no segundo momento esse investimento vai gerar caixa, a empresa volta a se desalavancar e a gente enxerga um balanço mais exato. Saudável ali na frente.
Perfeito.
Então, a gente aceita menos prêmio nessas empresas em relação a outras.
Legal. Exato. Você comentou, Luiz, dos setores regulados e setores não regulados.
Sim. Assim,
lógico que existem empresas que têm suas especificidades e tudo mais, né? Mas o que eu podia entender é que setores regulados, na média, você tem digamos, uma estabilidade um pouco maior
exato.
Do que setores não regulados.
Sim.
Você consegue dar uns exemplos aqui de setores regulados e os setores não regulados, só para o pessoal entender?
Não, claro. Setor regulado, o que, que é? Energia elétrica, porque tem a ANEEL que vai, enfim, que vai definir qual que é a tarifa. Você tem um contrato de concessão que o cara vai, durante 30 anos, fornecer 20, 30 anos, enfim, tem que olhar cada contrato. Setor de concessão de rodovia, a mesma coisa. Então, como funciona a concessão de rodovia? O cara vai lá e licita, tem 30 anos para explorar aquela rodovia, tem que investir, tem que recapear, aumentar uhum. a faixa, etc, etc. Então, é exatamente o que o Marcelo falou. Ele se alavanca, ele investe bastante, aumenta a rede e aí vai explorar aquilo por 30 anos. Ele tem o direito de explorar aquilo. E assim, claro, concessão de rodovia, você pode entrar no mérito do qual que é o fluxo rodoviário que vai ter lá. Que não, uhum. Esse fluxo não é regulado. A tarifa é regulada, vai ser ajustado à inflação ou algum outro fator. Mas, de maneira geral, mesmo o fluxo rodoviário oscilando, isso vale... Ele acaba oscilando menos, né? Ele acaba sendo mais constante. Saneamento básico, a mesma coisa. Então, energia elétrica, enfim, os setores de utilidade pública, né, que a gente chama. Então, saneamento, energia elétrica, construção de rodovia, enfim, coisas desse tipo, que você sabe que existe um regulador por trás, que a tarifa ela é fixada, né, fixada, definida. Então, a estrutura de receita do cara ela é estável ao longo do tempo. Ao passo que os setores não regulados aí, vou dar dois exemplos bem. Tem um é varejo, o varejo não tem regulação, o cara vai vender o preço pelo preço que tem alguém disposto a pagar, ou pode não vender, enfim, coisa do tipo. Construção civil também é um setor não regulado típico. Mesmo aluguel de veículos é um setor não regulado, mas aluguel de veículos aí acho que eu vou entrar em outro ponto aqui, que é o fato de você ter colateral, né? Que é uma coisa que a gente gosta. O que é ter o colateral? Eu te empresto dinheiro, o que você faz com esse dinheiro? Empresto dinheiro para uma empresa do setor elétrico, pô, ela vai construir uma linha de transmissão. Você tem um ativo, ó, tem um ativo real. E se der problema, tem valor aqui. Você pode vender essa linha para uma outra empresa. Pode vender a usina, enfim, pode vender o que for. Aluguel de veículos, a mesma coisa. O cara, ele pega dinheiro para comprar uma frota de veículo. Então, se a empresa tá com problema, geralmente o valor da frota dela é maior do que a dívida. Então, ele vai lá e diminui a frota dele e consegue, então... A gente de crédito costuma gostar bastante de aluguel de veículos, de setor de aluguel de veículos, porque ele tem muito ativo e um ativo muito líquido, né? Se a gente comparar, não é tão fácil vender um carro... É muito mais fácil vender um carro do que vender uma linha de transmissão. O carro o cara vende, baixa um pouquinho o preço e vendeu na hora. Ao passo que se você vai olhar para um varejo de construção civil, o que o cara tem de ativo? Puta, tem um land bank lá, mas provavelmente já está... O land bank são os terrenos, né, que vai subir. Já está comprometido com alguma outra pessoa, né? A dívida corporativa que vem não vem com garantia. Então, setor de varejo é a mesma coisa. O que o cara tem de ativo? Tem estoque lá? Tem as roupas que ele vai vender? Então, no fim do dia, você tem que tomar muito cuidado com essas coisas. O que a gente quer? A gente quer previsibilidade e, se der ruim, eu quero ter o que reclamar em cima do cara. Então, eu quero ter ativo para pegar e falar, tá bom, beleza, não me paga, me dá isso aqui que eu vou vender.
Chega de história triste, me dá isso aqui.
Exatamente,
que
é isso.
Boa, assim. uma ponta que você falou, e aqui é um bate-papo, né? A gente não tá seguindo o roteiro, aí a gente vai no que a conversa vai nos direcionando. Na média, setores regulados têm... Na média, por que eu falo? Porque tem empresas que são ruins dentro do setor regulado e você tem empresas que são maravilhosas dentro de setores não regulados, certo? Esse é o ponto. E aí, você falou setor regulado, setor de rodovias. É óbvio que essa pergunta iria surgir. Nós tivemos, nos últimos anos, o caso de rodovias do Tietê.
Sim.
Né? Que foi um caso que, assim, foi mais emblemático. Por quê? Porque talvez rodovias do Tietê tenha sido, assim, a debenture que teve o maior número de pessoas físicas detentoras, assim. Exato. Talvez nenhuma outra empresa tenha um número... uma base de investidores tão grande quanto Rodovias do Tietê teve. E Rodovias do Tietê foi uma empresa que passou, cara, por um problema ali relevante.
Exato.
E eu queria abordar um pouco mais esse assunto, por quê? Porque, na época, houveram muitos analistas de investimento que trabalhavam com pessoa física recomendando quando Rodovias do Tietê estava lá IPCA mais 11, IPCA mais 12, olhando para quê? Para a taxa de remuneração. Só que para mim, qual que foi a sacanagem? Quando você tem uma carteira recomendada, você fala assim, poxa, que é o que a gente tem, inclusive, na Finclass, você fala o seguinte, olha, compra. Aí você vai e começa a considerar lá o rendimento positivo. Só que as pessoas, o que elas fizeram? Pô, viu que deram cagada? Elas falaram o seguinte, recomendei a venda. E tirou da carteira delas. E aí a pessoa física tentava vender, quem que conseguia? Não conseguia.
Com aquele nível de taxa, ele marcou a carteira dele.
Deu uma rentabilidade absurda, IPCA mais 11.
Sou um gênio.
Na hora a pessoa física tentou vender, ninguém queria comprar. Então o que aconteceu com a rodovia do Tietê? Tava no setor regulado, era ali uma concessão de rodovias, pô, tinha um fluxo ali de carro, não sei se vocês sabem detalhadamente o caso, mas... Por cima também, né? Vou explicar um pouquinho pra galera, até pra gente entender. Ah, porque o Luiz falou setor regulado, então eu vou sair comprando setor regulado, tá tranquilo.
Então, acho que é. Bom, eu vou pegar depois você. Exatamente isso, assim. Não, vamos lá, nada aqui é um mais um, já pode sair fazendo, assim. Então, Rodovias do Tietê, eu também, assim, a gente, como foi papel com pessoa física, a gente de mercado olhou muito menos pra isso. Então, tudo que eu sei aqui é mais do que a gente lembra, isso já faz um tempo, mas. Ao que me lembro é, a Rodovias do Tietê, ela teve um ciclo de investimento muito grande e imaginava um fluxo muito grande. Esse fluxo não veio. E aí você teve um ciclo de investimento grande, com uma taxa de juros mais alta, que não foi acompanhada por um fluxo, a empresa teve problema, tá? Tô dando uma boa resumida, mas por isso que, assim, concessão de rodovia é muito importante. Todos os setores regulados, é importante você diferenciar bem as coisas que estão maduras, ou seja, que já rodam, que você quer um investimento adicional ali, que não vai mudar estruturalmente aquela empresa, ou uma empresa que praticamente não existe e falar assim, bom, eu tô fazendo as contas aqui, ó, eu vou investir um bi, eu vou botar quatro faixas para rodar, vai ter 100 mil caminhões por dia, tô dando um exemplo, da minha cabeça aqui. E aí, com isso, a minha conta fecha. E imaginando um pedágio de R$5. Pô, beleza, passou o tempo, ela construiu. Na hora de construir, ela viu que o custo de construção dela não foi 100 milhões, não foi um bi, foi um bi e meio, porque no meio do caminho o preço do asfalto subiu, sei lá. Exemplo genérico. Ah, na hora de negociar o pedágio, aquele reajuste, porque eu ia fazer uma coisa a mais ali, não sei o quê, tava no ano de eleição, blá, 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 não foi 5, foi 4,70. Puta, a conta tá ficando apertada. Aí, puta, eu esperava 100 mil caminhões, mas, puta, eu achei que ia ter mais safra ali, não teve, foi pro outro lado. Não é 100 mil, é 90 mil. Então, as coisas marginalmente piores são suficientes para que a empresa... E aí a empresa começa a entrar no problema de rolagem de dívida, e começa a ficar caro a dívida para ela, porque ninguém quer emprestar. Porque você está vendo esse cenário, então, pô, ele fez isso imaginando que ia captar IPCA mais 6. Para captar IPCA mais 12, ele precisava ter muito mais coisa. Então, aí você começa a entrar numa espiral. E aí acho que do Rodovias do Tietê ainda foi pior tudo isso, porque na hora de sentar para negociar com os credores, eles não conseguiam, porque estava em mão de pessoa física. Uhum. Então, as pessoas físicas, você não conseguia juntar o quórum. A gente tem, para negociar, né, quando a empresa pede um pouco mais de prazo, você precisa de vai numa assembleia, um quórum, igual uma reunião de condomínio. Vai lá, senta e fala, puta, vai fazer isso. Os caras não conseguiam juntar todas as pessoas físicas. Então, a empresa não tinha o que fazer.
Você precisa de quórum o quê? De quantas... Qual percentual dos...
Aí depende muito de papel, tá? De papel e de escritura. Até depois da Rodovias do Tietê, mudaram os papéis de infraestrutura. Se eu não me engano, agora acho que é 30% ou 40% que precisa do quórum. Mas antes era 70%.
Pô, nossa!
Então, 60%, 70%... Enfim, tô falando aqui, teria que pegar o número certinho. Mas essa regra até mudou, porque a Rodovias do Tietê foi bem emblemática nesse sentido. Mas, de qualquer jeito, pô, sabe, e aí você, beleza, junta lá um monte de pessoal. A gente vê isso, acho que você consegue ver o Light e Americanos, né? A diferença de negociação que vai tendo. Uma empresa, uma tem bastante pessoa física, outra não tem. Então, as coisas são muito mais ágeis quando você não tá tão pulverizado assim, porque você consegue tomar uma decisão melhor, tá?
Uhum. Acho que... Pensando na emissão de vocês, no controle que vocês têm da carteira, quando você entra numa emissão, você prefere ter uma parcela maior daquilo ali já para garantir um percentual, né, importante desse quórum?
Tá.
Ou isso não é relevante? Talvez seja mais importante, inclusive, ver se outros institucionais estão ali, porque aí neste pool de institucionais a gente se resolve bem.
É sempre melhor nesse sentido. Até para você ter uma emissão mais pulverizada nos atuantes do mercado, nos players, geralmente isso vai implicar que esse papel vai ter mais liquidez, vai trocar mais de mão, porque tem muita gente que... Muita gente institucional, né? Não pessoa física, que tem, então... E você consegue ter um pouco mais de força. Acho que pode ser que tenham casos que pensem no sentido de prefiro ter tudo, eu controlo tudo e eu domino. Mas a gente não tem nem tamanho para isso, tá? Uhum, então, assim, a gente não quer, mas nem se quisesse, a gente conseguiria. Isso aí ficaria concentrado nos grandes bancos, tá? Mas a gente entende que não é muito saudável isso, não. Porque, geralmente, quando isso acontece, o papel fica na mão de um cara só e aí não tem essa liquidez que a gente gosta de ter. Então, nesse sentido.
A liquidez, o sistema de liquidez é importante, né? Eu lembro que quando eu comecei, não tinha liquidez no mercado local brasileiro, né? A gente analisava... Eu comecei com o Werner lá atrás, ele me convidou para montar o crédito na Trígono, né? Mas quando eu comecei com ele lá faz 23 anos na City Asset, né? Não tinha liquidez, né? Então a gente analisava e encarteirava até vencimento. Hoje, quando a gente faz uma análise, é sempre com essa ótica, isso é importante dizer. Por mais que a gente faça análise, a gente faz uma gestão ativa do portfólio, quando compra um papel de crédito, nossa análise é sempre se aquilo fica de pé até o final, né?
Perfeito,
no meio do caminho, você decide reduzir, vender, aumentar, mas a análise, né, a priori é para manter até o vencimento. Mas a questão de vender no meio do caminho é algo que é importante para a gente, porque esses mercados estão se movendo, né? Então a gente pode ver muito valor relativo entre os papéis. Acho que isso é muito importante, né?
Uhum.
Então a gente consegue aí ver né? É um mercado finito, né? Então a gente tem... Uhum. Gosto muito da movida também. Tem uma hora que ela pode fechar tantos prédios que você olha para o lado e pode ter um papel mais atrativo.
Exato. Legal.
Naquele intervalo de duration, naquele nível de rating, você tem uma opção melhor.
Beleza. Né? Só então, uma...
Isso é bem normal aqui na nossa vida, né?
Uma coisa é entrar em movida aqui, porque não tem como. A gente acompanha muito pessoa física, aí eu começo a receber um tipo de pergunta, já aproveitar que vocês estão aqui. Quando a pessoa física ela vai nos questionar no Instagram, ela não vem e fala o seguinte: olha, eu, no auge da minha humildade, uhum, entendo minha capacidade limitada de análise, então estou te fazendo uma pergunta. Não, ela fala assim: movida é uma merda. Por quê? Porque tem agora o carro elétrico, vai acabar com o carro a gasolina, e não vale nada esse estoque. É assim que os caras chegam. Então tem gente que chega e fala o seguinte: esse estoque de movida aí não vale nada, Luiz. Pô, não vale nada, Marcelão. Por quê? Porque vai vir o BYD, e vai vir o Caoa não sei o quê, e vai vir outra marca chinesa aí.
GMW,
Haval, e vão acabar. E aí o preço vai cair pra caramba, esse estoque de movida no final das contas não vale nada. Obviamente, vocês que estão com case aí devem, uhum, acompanhar. Como é que vocês veem esse movimento? Principalmente que vocês comentaram que a gente também analisa o macro. Sim, reduziram sim, Americanas sim, porque o ciclo estava negativo. Sim. Como é que sim, vocês avaliam esses carros chineses chegando aqui? Será que as locadoras, o estoque ali, o valor tá em risco?
Não, assim, acho que vamos lá. As locadoras, de maneira geral, têm sofrido um pouco nos últimos trimestres porque estão revisaram para baixo o preço desses carros. Acho que vamos colocar em contexto, né? O preço de carro subiu muito lá na pandemia, você tem um pouco de realização, etc, etc. Faz sentido, de fato, você ter tido esse tipo de redução. Mas aí a opinião pessoal minha, tá? Posso estar errado, mas acho que pra gente aqui não vai... Nem importa muito, mas eu sou um pouco mais cético a esse movimento de carro chinês e que vai fazer o preço de tudo derrubar, enfim, acho que... Acho que até pode acontecer, mas acho que você precisa ter um ciclo primeiro para isso se confirmar, tá? A gente, sei lá, tem alguns anos para ver se confirma, se esses carros de fato vão... Pode ser, acho que isso pode ser que aconteça. Então, mas mesmo isso acontecendo, não vai fazer com que o carro que o cara tem lá vai cair para um terço do valor que ele tenha, sabe?
E não, nem um curto espaço de tempo,
nem,
né?
Num espaço tão curto de tempo, assim. Então, assim, a gente entende, e vamos lá, as locadoras, até com o ciclo econômico, etc., elas tendem a aumentar a frota. No fim do dia, não é nem tão ruim. Pode ser ruim no curto prazo, mas no longo prazo, se o cara quer crescer, é até bom que o preço do carro esteja mais barato. Perfeito. E vai aumentar a frota num preço mais barato. E vai poder. E a movida, sei lá, nunca vai ser mais. Pode começar a comprar BYD, pode começar a comprar GWM. É uma opção dela, assim. Então, e se o mercado for para isso, ela vai aproveitar isso também. Então, isso não acaba com esse setor, muito pelo contrário, tá? Isso pode ajudar a viabilizar melhor o setor. Mas, claro, no curto prazo, isso traz impacto negativo, porque o cara tem um estoque lá que vai rebaixar. Mas para a gente, como crédito, acho que essas oscilações são muito mais importantes para o pessoal de equities. Tá? Uhum. O pessoal de equities, cada linhazinha de margem lá, é a diferença do cara ganhar tanto ou ganhar tanto. Eu só preciso que esse cara me pague que a frota de carro dele seja maior do que a dívida, tá? Então, eu simplifiquei muito aqui, mas é para tentar dar um pouco essa sensibilidade, tá?
Eu acho que aí tem uma diferença, a diferença clássica do equity e da dívida. Na dívida, você está preocupado que o negócio ali sobreviva.
É isso.
E com as métricas saudáveis.
Não, lógico.
Com as métricas saudáveis, no final do dia, você não é sócio daquilo ali.
Exato.
Você não tá pra posteridade.
Exato.
Uhum. Você tem um prazo, inclusive, que você quer que aquele negócio...
É claro que a empresa tem que ser boa. Se a empresa não for boa, aí...
Exato.
Mas assim, se vai dar um ponto a mais de margem, um ponto a menos de margem, isso pro cara... Eu não vou ganhar mais se ele me der um ponto a mais de margem, inclusive.
Então, exato. Tipo, o cara triplicou o resultado.
Então, tudo bem. Que bom, excelente. Eu quero que ele triplique, uhum, porque significa que ele tava melhor ainda do que eu imaginava. Mas assim, no fim do dia, pro investidor ali, pra gente, eu não vou ganhar mais por isso. Muito provavelmente, no próximo renovação de dívida, eu vou inclusive ganhar menos, porque ele vai pagar menos. Então, enfim.
Eu acho que a análise que ele fez foi perfeita. Eu tenho uma preocupação muito grande, né, na questão da troca das baterias, né? Essa velocidade de produzir carro, e quando tiver a primeira troca aí de baterias, a questão do lítio, eu tenho um ponto de interrogação enorme lá na frente, né?
Boa. Uhum.
Eu acredito ainda muito, e a Trigo, né, muito, na renda variável, ela é muito vocal contra isso, nessa questão como defensor do carro a combustão.
Ah, é?
É.
Pô, é, então nós legal. Temos muitas resenhas. Você não vai entrar na Trigo, não viu? Seu carro aí, ó.
Não é híbrido, pô.
Ah, tá bom. Então você ainda vai passar, né? Mas híbrido. Se você chegar lá com esse Volvo aí que você tá namorando.
Não, não é Volvo, não. Nós somos defensores aí do etanol, na renda variável, do etanol.
Boa. Agora, ó, você tocou
falando
num ponto
dos meus
aí.
Colegas lá.
Vocês lá, o pessoal da Trigo, vocês são muito conhecidos pela renda variável. E aí a pessoa física, ela chega e fala assim, ô Gui. Porque é estranho, porque eu sou um cara que acompanha o renda fixa e o cara fala assim, oh, me dá uma recomendação de debênture aí, eu falo um fundo pro cara. O cara fala, pô, isso é foda, hein, cara. Quero uma debênture, quero um CRI, um CRA, você fala pra eu entrar no fundo. Eu falo, cara, pô, eu quero o melhor pra você. Eu não quero o pior, pô. Quero que você aloque seu dinheiro de maneira eficiente, pra você ganhar mais dinheiro ao médio e longo prazo. Ah, mas se eu comprasse a debênture da empresa do Zezinho, que era uma merda e minimamente sobreviveu, eu ia ter ganhado 20% ao ano. Eu falo, meu amigo... Se eu falar o seguinte, ó, entra nesse avião aqui que só uma turbina dele tá funcionando. Puta, você vai passagem de graça pros Estados Unidos, mas só uma turbina dele funciona. Porra, pousou nos Estados Unidos aos trancos e barrancos. Foi uma boa decisão?
Economizei a passagem.
Foi uma boa decisão? Ah, chegou, mas porra, poderia ter caído, meu amigo, no meio do caminho. Então foi uma merda de uma decisão, por mais que tenha chegado lá vivo. Então tem que tomar cuidado com isso. Ah, mas lá deu certo. Pode ter sido uma péssima locação. Em termos de relação risco-retorno. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a pessoa física fala o seguinte, porra, Gui, mas aí eu vou entrar no fundo, o fundo dos caras balança, nunca vi isso, crédito privado oscilar, porque lá na minha corretora eu compro CDB, compro LCI, LCA, debênture, CRI, CRA, e ó, reto, linha reta, foguetinho, ele manda, foguete não tem... É. E aí o fundo dos caras fica balançando, como é que pode? Então eu queria que vocês explicassem um pouco... Por que se dá essa volatilidade, esse balanço do crédito, né, nos fundos? E por que a pessoa física não vê esse chacoalhão aí quando ela tá com o papel lá na carteira dela?
Vai lá.
Não, assim, acho que... primeiro a marcação nos fundos é o que a gente chama de marcação a mercado. Então, é o valor justo naquele dia. Então, se a gente quisesse comprar a carteira inteira ou vender a carteira inteira naquele dia, seria por aquele preço. E o fundo tem isso. Então, o mercado oscila. Vou dar um exemplo aqui. Pô, sei lá, Movida está pagando CDI mais 2,5. Daqui a um semestre, pode pagar CDI mais 2. Ou pode pagar CDI mais 3. Não significa que a empresa quebrou, que ela está... Significa que ou o mercado inteiro está com menos liquidez. Então, existe um prêmio para liquidez no nosso mercado que é bastante relevante. A gente viu isso muito ano passado, né? No passado, a gente viu problemas americanas, light, etc. Mas todos os papéis tiveram aumento de prêmio. Porque você teve um problema de liquidez, teve muito resgate de fundo, gente precisando vender, etc, etc, fez com que o prêmio subisse. Quando esse prêmio sobe, o preço naturalmente cai, né? É a regra de renda fixa, a taxa sobe, preço cai, e o cara vai sentir aquilo na cota. O mesmo vale pro contrário. Se você tá tendo um movimento, que é o que a gente está vendo nos últimos meses, tá? Os fundos estão voando, tá? Sendo bem... estão voando por quê? Você está devolvendo boa parte daquele movimento que aconteceu ano passado, esses prêmios estão caindo, porque a liquidez virou. Agora todo mundo está voltando a picar, etc, etc. Então está comprando esses ativos, taxa cai. Então o cara fulaninho que pagava CDI mais 2, está pagando CDI mais 1,20, 1,30. Pô, você pega esse fechamento, te dá um puta num ganho. A pessoa física ela não tem muita ideia disso, ela não marca. Se ela precisasse comprar ou se ela precisasse vender o ativo dela, não teria. Acho que parte disso foi... ajudado um pouco lá, mas isso só vale para as debêntures de infraestrutura, né? Que hoje são marcados a mercado. Claro, a pessoa tem a opção de pedir para não marcar, etc., mas você teria que marcar, então o pessoal física que está lá na carteira dela com debênture de infraestrutura vai ser marcado, o mercado vai ver essa oscilação ao longo do dia, dos dias, né? Então, mas acho que, vamos lá, o recado principal aqui é, aquilo é sempre o valor justo naquele dia. Então, se eu precisar vender minha carteira inteira, se eu precisar comprar minha carteira inteira, é por aquele preço que eu vou comprar e vender. A pessoa física, se precisar vender a carteira dela inteira de crédito no dia, primeiro que ela não vai conseguir, porque ninguém vai dar liquidez. Mas se ela conseguisse...
Não é que ninguém, porque a única instituição que consegue, que exato. Poderia, é a própria corretora dela.
A
corretora dela não tem incentivo nenhum,
e
né?
Se exatamente. Der, vai dar num preço que ela vai se amargar. Muito
bem, exatamente, é isso. Então, no final é uma falsa ilusão de que, pô, o meu não balança e o outro balança.
Assim, sim.
É só... preços justos.
E aqui eu acho que um comentário que eu acho que é importantíssimo, né? O horizonte de investimento, né?
Uhum.
Porque para quem escolheu bem o seu gestor, tem um horizonte de investimento de crédito, deve ser de médio e longo prazo, pelo menos. E considerando que a gente escolheu bem os ativos, a gente não vai exato. Ter um evento de crédito na carteira, no longo prazo a pessoa vai capturar aquele a rentabilidade, o retorno total. Então, a oscilação do curto prazo não importa.
Eu acho que essa
é a grande...
Tem um elemento importante que... Vamos imaginar que você, lá com a sua debenture, sair no meio do caminho e você conseguiu ainda sair com ágil em relação ao preço que você entrou, porque o mercado deu condições para isso. Teve um fechamento brutal de taxa, né? Eu te garanto que o ágil que você conseguiu vai estar muito pior do que o que eles conseguiriam nas posições deles.
Eu te garanto. É o que o Perini aconteceu com o Perini. O Perini, ele falou o seguinte, lá atrás, né? A gente não tava aqui no grupo ainda.
Não conseguimos salvar
hoje
essa
ele
alma.
Já não faz mais isso. Ele, inclusive, ele posta quase todo dia isso. Ele foi lá e comprou uma CDB, debênture da CEMIG, que tava pagando, sei lá, alguma coisa, IPCA mais 10. Falou, pô, uma puta taxa, acho que não vai quebrar, blá, 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 tal. Foi lá e comprou. Aí ele olhou depois de alguns anos, e aí tava pagando IPCA mais 6 e ainda tinha foi lá no Ambima Data, e ainda tinha um período relevante para vencer. Ele falou, pô, vou vender, vou gerar um ganho de marcação ao mercado aqui. Quando ele ligou lá na assessor, os caras ofereceram IPCA mais 9 para ele. Ele falou, pô,
beleza.
IPCA mais 9, IPCA mais 8. Ele falou, mas pô, aí vocês estão tirando aqui metade, mais da metade do ganho de marcação ao mercado, né? Tu fica com o papel. Ele falou, então vou ficar com o papel. E carregou, venceu, acho que começo desse ano. Ou ano passado, alguma coisa assim. Então... É mais uma ilustração, para ilustrar, né, o que eles estão falando aqui. Então, acho que isso é importante. Agora, a gente falou mais de debênture, só que, cara, e CDB? Porque, assim, CDB, dentro da carteira, CDB, LCA, letra financeira, LFSN, título bancário, ele oscila também dentro de um fundo de investimento.
Também.
Só que para corretora, isso não acontece. Por mais que a pessoa selecione lá, eu quero marcação a mercado... Você não tem igual a Ambima, né? Exato. Que vai e centraliza o preço das negociações, os negócios das debêntures, crise e crase. No caso de ativo bancário, a gente nunca abordou isso aqui nessa mesa, é diferente. Você não tem, então, inclusive, né? Você pode ter uma marcaçãozinha um pouco diferente para CDB e para diferentes custodiantes.
Exatamente.
Então, como é que funciona a oscilação de ativo bancário? Porque eu falo isso, a pessoa fala, entendo, Gui, é debênture e cri-cra. Mas CDB não oscila mesmo. É LCI, LCA não oscila mesmo. Oscila?
Oscila igualzinho, assim. Você vai ter... Vamos lá, a marcação ao mercado ela tem que refletir as condições de mercado. Então existe um mercado que é de balcão, não é um mercado eletrônico, mas que vai negociar. Vai negociar todo dia lá, LF perpétua do Itaú, do Bradesco, do... Pô, todas as LFs lá vão ter... Não necessariamente todas vão ter negócio naquele dia, mas geralmente todas hoje, com a maturidade que a gente tem, vão ter troca de preço lá. Então você pode... E a marcação do mercado tem que refletir isso. Como não existe Ambima, né, do CDB, assim, no final, a gente acaba... CDB já praticamente não usa mais, né? CDB virou um instrumento muito mais de pessoa física mesmo, porque os bancos trocaram o funding para letra financeira, porque, enfim, é mais interessante, etc, etc. Mas, assim, você vai ter a negociação para tudo isso, e aí cada custodiante vai olhar aqui e vai tirar a sua média e vai colocar o preço. Por isso que, de um custodiante para o outro, oscila um pouco esse preço. Já foi muito pior, tá? Já teve época que, pô, você trocava o fundo de custodiante, no dia seguinte você sabia que ia ter surpresinha lá. Porque puta, um marcava de um jeito, outro marcava do outro. Hoje é muito mais uniforme, a gente está quase chegando no consenso. Então é muito mais... Mas, de novo, ele reflete o que está acontecendo no mercado. E tem que refletir o que está acontecendo no mercado. Então, claro, assim, geralmente a letra financeira oscila menos do que a debênture mesmo, mas... Por uma questão de fundamento. Aí, se a gente voltar lá no começo da nossa conversa, vamos lá, setor mais regulado, supervisionado, é banco. Então, existe menos risco em banco mesmo, teoricamente. Então, o prêmio vai oscilar menos por uma questão de risco-retorno. Mas se a gente está entrando num perpétuo de um banco, perpétuo, um supervisionado de um banco médio, aí tem risco.
Sim.
Bem mais risco. Então, o negócio vai oscilar como um papel corporativo. Mas o recado aqui é esse, assim, papel oscila assim, e aí cada custodiante vai ter a sua métrica. Então, pessoa física também tem que ficar esperta com isso. Se ela quiser vender, exatamente esse ponto, se ela quiser vender amanhã o CDB que ela tem e pedir lá na corretora, a corretora vai dar um preço que não é aquele preço que tá na tela dela.
Legal. Acho que isso é importante, né? As pessoas têm essa falsa sensação de que o negócio não oscila. Mas se você precisar vender, se você quiser vender, você vê essa oscilação vindo toda de uma vez.
Exato.
Então ele estava oscilando, a única coisa que você não estava vendo.
Exato.
Aí você fala, vou comprar um carro elétrico. Aí eu vou lá, vou querer vender ele. Pô, aí você comprou, pagou 200 mil lá no seu carro elétrico. Pô, chega lá pra um ano vender depois, fala, paguei 200 mil, tá valendo 200 mil. Chega lá na concessionária, pô, você não olhou a tabela Fipe do negócio, os caras estão te pagando 150 mil. Você fala, caralho, como assim, pô, paguei 200 mil? Bicho, tabela Fipe tava ali, ó, mostrando que o valor do seu carro, seu carro tava caindo todo mês. Você não tava olhando, problema teu. Só aí você teve uma surpresa.
O valor de compra é o que tá na declaração do imposto de renda, né?
Exatamente. Exatamente, né? Então, tem que entender que qualquer ativo de crédito oscila. A única coisa que acontece é que você não sabe qual que é o valor justo dele. Os caras sabem, tá? Todos os ativos de um fundo de crédito, ele é marcado a mercado todos os dias. Então, isso é importante você saber. Pô, Gui, isso aí é ruim. Lógico que não, cara. Saber quanto que vale todo o seu patrimônio é algo bom. Eu não entendo como é que alguém... E tem gente que defende essa porra, cara. Tipo, ah, não, pô, é bom você colocar na marcação na curva, né? Que a gente chama, pô. Né? Essa é...
Marcação na curva.
Marcação na curva.
E mesmo sabendo, isso já foi abordado aqui, né? Você trouxe o caso do Perini. Mesmo quando você sabe, você não vai conseguir sair do preço certo.
Exatamente. Então tem que tomar cuidado. Agora, vamos entrar... Tem um aqui que você já está aí cantando a bola faz muito tempo, né? Que são os certificados de recebíveis. Porque esses daí agora estão fazendo um belo sucesso, principalmente quando a gente está falando do setor do agronegócio. Uhum. Porque a pessoa, ela... Assim, o mundo de crédito privado é um mundo, cara, gigantesco, sim, né? A gente está falando aqui que tem setores para debêntures, a gente está falando aqui que tem, cara, diferentes bancos, diferentes tipos de bancos, a gente está falando... Existem diferentes ativos de crédito, análise, setores, empresas em determinadas categorias, tamanho, e são diferentes análises para todo mundo. Só que agora a gente está vendo aí que os famosos fiagros, né, que se investem basicamente em CRAs, eles, cara, tiveram um boom aí nos anos passados. Exato. E a gente... O Ricardo, principalmente, está alertando há um bom tempo, falando, olha, pessoal, muita gente que está entrando aqui não tem experiência alguma com crédito, principalmente quando a gente está falando do setor do agronegócio. Então, queria que vocês trouxessem uma visão. Certificados de recebíveis, CRIs e CRAs. Tem uma análise diferente de quando a gente fala de debênture, quando a gente fala de ativo bancário, porque a galera acha que é tudo
ou
igual.
Ou é crédito.
Entra lá em crédito privado na aba da corretora. Entra lá na aba da corretora crédito privado, é tudo igual, pô.
Eu não faço esse tipo, esses instrumentos, né? Não tenho fiagro, né? Eu vou fazer um comentário geral do que eu acho, tá? De acompanhar a distância. Eu acho que, como tudo no mercado, né? Acho que tem gente que faz bem, né? Eu acho que cresceu demais e muito rápido, né? Então, eu acho que um investidor tem que tomar muito cuidado quando escolhe, né, um gestor, né? Tem que olhar... equipe, experiência, governança, política de crédito, né? Para escolher um fundo desses, né? Quanto a instrumento, o emissor, né? Tem que fazer análise do emissor, né? Acho que a gente acaba caindo em questão muito parecida do que a gente discutiu aqui, né? Uhum. Que é o emissor do CRI, do CRA, né? Mas a questão do mercado, tem vários fiagros agora tendo bastante problema de inadimplência, né? E eu acho que é uma questão justamente relacionada a isso, né? Um crescimento muito rápido, né? E a disputa por ativos, né? Então, entrando dinheiro nos fundos, né? Tendo que alocar. Uhum, e tudo que cresce assim muito rápido acaba em algum momento tendo problema, né? Então, sim, eu não estou querendo dizer que é generalizado, não é isso. Tem gestores que fazem muito bem os fiagros, né? Tem fundo de muito sucesso, não tenho dúvida nenhuma. Mas eu acho que é um ponto de atenção mesmo na indústria, né? Não sei se...
Não, eu acho que assim, a gente também não tem veículo lá que faça fiagro, enfim, CRA e CRI, mas eu acho que aqui eu diferenciaria a CRI. Existem dois tipos de CRI e CRA, tá? Tem o CRI e o CRA, que a gente chamava de corporate, que o que acontece? É uma empresa, e aí você tem o risco praticamente só do emissor, que é basicamente em cima desses CRIs e CRAs que veio a regulação agora, que não vão poder mais usar. Então, por exemplo, vocês aqui pagam aluguel, Estou dando um exemplo. Tá? Vocês têm esse prédio aqui e tem um contrato de aluguel que vocês vão pagar para os próximos 10 anos. Você securitiza esse negócio e aí o pessoal que compra o CRI fica recebendo o seu aluguel. Então, na verdade, meu risco é você, a empresa, pagar esse aluguel. E aí, geralmente, a empresa dava uma fiança, então, para ficar com o risco corporativo, que a gente chama. Então, muitas empresas que não eram do setor de agronegócio, do setor imobiliário, estavam emitindo. Aí, a regulação mudou, então isso nem vai existir mais. Eu acho que e onde está o problema dos CRAs e CRIs não estão nesses, estão nos que são de fato de recebível. Então, o cara vai lá e aí ele vai comprar uma carteira de recebível de, sei lá, 500 produtores rurais lá dentro. Então, tem uma empresa que cede para esses caras e aí, enfim, ela vai receber desses vários produtores. Você tem que ou analisar esses 500 produtores ou confiar que a empresa que você deu analisou esses 500 produtores, que de fato é o que tem de acontecer. Uhum. Você tem que e analisou esses caras, analisou a garantia que eles têm. Mas mais do que isso, você tem que entender que, como a gente falou aqui, setor de commodities, a receita do cara pode ser 100 num ano e pode ser 30 no outro. E agro é mais ingrato ainda, porque você pode ter quebra de safra. Uhum. Então faz parte do ciclo. Sim, o que está acontecendo agora não deveria ser uma grande surpresa. Você ter quebra de safra e você ter produtor pedindo RJ. Faz parte de qualquer ciclo de agro. O que não faz parte do ciclo é você ter tido... Vamos lá, não é que não faz parte do ciclo, mas é... Nesse boom tem um monte de gente entrando nisso que não tinha a menor ideia de que isso faz parte do ciclo. Sim. Então acho que a diferença está aí. Então por isso que, como o Marcelo falou, tem gente... A maioria das pessoas faz o fiagro direitinho, tá? E faz parte, tem um ano que não é tão bom. Se fosse sempre bom, todo mundo só botaria dinheiro nisso, uhum. Gente. É risco-retorno. Assim. Uhum. Mas faz parte do negócio é ter o ciclo. Então, e tem gente que, porra, entrou nisso e não fazia ideia de que existia esse ciclo.
Sim.
Então,
quando eu chamo atenção para o produto, tem alguns elementos, porque a turma acha que eu sou avesso contra. E pelo contrário.
Você está torcendo contra, cara.
Eu estou torcendo contra.
O mercado querendo
que
crescer,
o mercado lá. Eu sou roda presa do Fiagra. E não, muito pelo contrário, né? A gente entende toda a força que o agronegócio tem no país. O ponto que eu chamo atenção, e a gente passou aqui por alguns deles, primeiro, a gente está falando de uma indústria que é nascente. Ela é nascente. São raros os produtos que é de Fiagro que tem 2 anos de estrada. Sim. Raros, né? E aí você precisa de uma base de dados, de histórico para poder analisar aquela estratégia. Então, tem bons gestores de Fiagro, inclusive, que eles sequer cruzaram essa barreira ainda. Eles estão fazendo um bom trabalho, uhum. Mas eles não cruzaram essa barreira. Eu prefiro esperar cruzar essa barreira. Um outro ponto que eu chamo a atenção é exatamente esse ponto de que, olha, faz parte do business você ter quebra de safra. Faz parte. Será que a gente escolheu o melhor veículo ou o melhor público para vender um produto que tem essa característica? Porque a turma do outro lado está esperando pinga-pinga todo mês.
Suitability.
A pessoa está esperando pinga-pinga todo mês. E aí você tem uma quebra de safra num determinado ano que será corrigida, amenizada e revertida já no ciclo seguinte. Sim. E é natural, é normal acontecer. Sim. Só que a turma que está ali esperando pinga-pinga todo mês não vai entender isso, se apavora, e a gente está vendo algumas cotações ali rodando em patamares muito abaixo do valor justo, né? Então, não é que eu sou pessimista, que eu quero mal da indústria, uhum. Longe disso. É que eu acho que tem uma série de fatores nessa... E sem contar a turma que, assim, foi no oba-oba. Sim. Que tem. Sim, foi no oba-oba pro negócio e agora tá descobrindo que... Exato. Pois é, tem essa garantia que vai cair no meu colo. O que que eu vou fazer com isso agora? Né?
Tipo o quê?
Pô, tem até maquinário de cooperativa.
Tratorzão.
Você imagina
só... Imagina o cara da Faria Lima. Trator aqui,
na hora,
cara,
de postar o story, né? Com a roupinha, assim, com fivela, chapéuzinho. espetáculo, né? Na hora de executar a garantia, vamos lá. Mas enfim, não é porque eu sou pessimista com o produto, é porque eu entendo isso, né? Acho que tem essa questão de que é uma indústria nascente, tem que passar por um período de teste. E na minha leitura, o agro, do jeito que está sendo usado para o público que é da renda recorrente mensal, uhum. Eu não sei se é o melhor negócio, né? Mas eu posso estar miseravelmente errado, daí virei humildemente pedir desculpa adiante.
Uhum. Não, e detalhe, acho que tem uma coisa aqui que a galera acha que o mercado, porque a gente está falando de CRA, né? A gente está falando aqui de um recebível, né? O que a galera imagina? A gente fala de CRA, ele entra lá na categoria, você vai lá em crédito privado, tem lá um CRA. A galera acha que o mercado de crédito privado... Ah, pô, é um mercado para mudar a minha vida. Então, eu vou entrar nesse mercado que está começando agora, e se eu entrar aqui nesse mercado de crédito privado que está começando agora, essa classe que está surgindo, eu vou ter um benefício. Tá achando que é tipo comprar a Amazon lá atrás, porra. Se a Amazon, se comprei a ação da Amazon lá atrás, o negócio, porra. Cara, é crédito privado. O Luiz comentou aqui, o Marcelo comentou. No melhor dos casos, tu vai receber a taxa contratada, porra. E no pior, receber zero, bicho. Que parte que você não entendeu? Que você entrar num negócio que tá começando agora...
Nosso mundo é muito binário.
Tipo, que parte que você entendeu? Que você, ó, tô entrando nesse mercado que tá começando agora e eu vou porrar se tudo der certo. Não, tu vai receber a taxa contratada.
E faltou um ponto, né? Isso, a gente olhando a alocação, que é a pior pra mim dos mundos, quando você vai pra esse mundo do CRA, que é você comprar um único produto, né? Sim. Você tá lá no CRA. Sim. Mas mesmo quando você vai pros diversificados, quando, como são os FIAGOS, vamos voltar no comecinho do episódio, né? Maior alocação da carteira, 3% aqui na Movida.
Exato.
Maior alocação da carteira ali, 4% no Bradesco. Aí você abre as carteiras dos FIAGROS, pô, a coisa mais tranquila, mais fácil que tem é achar o maior devedor ali com 10% de exposição, 15% de exposição. Eu já vi o maior devedor com mais de 20% de exposição em carteira de FIAGRO. E vamos lá, é com aquele rating bacaninha.
Que rating? Né?
Que rating Z.
Rating interno. Os caras colocam rating interno, rating assim. Interno. Sabe o que os caras colocam no relatório gerencial? Rating A. Aí você fala, pô, tranquilo. Aí tá lá um asterisco.
Lá embaixo, interno. Fonte interno. 6.
Interno.
Fonte aí tamanho fala, 6. Pô, 8 horas da noite eu não leio mais, né? Já não enxergo mais, vista cansada, não enxergo mais.
Pessoal, detalhe, hein? O like não é tributado, né? Assim como os dividendos dos fundos imobiliários.
A isenção
é
tributada.
Não é tributado, é isento. Então você não vai ser tributado se você der o like aí, tá bom? Pô, então tem um monte de gente assistindo, vocês esqueceram de dar o like. E pra dar um recado, cara, a gente teve no aniversário da Finclass na quarta-feira, e a gente fez a condição mega especial.
Loucura, hein?
50% de desconto na assinatura, então de R$69,90 por mês para R$34,90 por mês, vários bônus exclusivos, tem duas carteiras recomendadas, certo? Só por gente que trabalhou no mercado, né, Ricardo? Nem vou falar quantas décadas de mercado você tem.
O cabelo branco entrega, né?
Cara? Tá certo? Então, Ricardo trabalhou na Vivest, fez gestão de imóveis físicos, estruturou o fundo imobiliário dos caras, trabalhei na gestão de renda fixa, inclusive nós temos amigos em comum aí com o Luiz, de fundo de renda fixa, fundo multimercado, pegar o Arraes, foi o primeiro cara que recomendou o fundo do Howard Marks aqui no Brasil, já acompanha o cenário internacional, o mundo dos fundos de investimento, Leandro e time na análise de ações, o Thales começou em criptoativos lá atrás. Então a galera, esqueci de alguém? Fora o Rodrigo, que
foi
na Ambima, que ficou 14 anos
patrimônio,
na Ambima.
Patrimônio da Ambima.
Então, assim, são uma galera muito técnica aqui para recomendar ativos para você. Não é besteira, você vê aqui, ó, que a gente é super sóbrio. Né? Então, tem carteira recomendada, tem as melhores aulas com os melhores professores do Brasil e do mundo dentro da plataforma da Finclass, comunidade, 50% de desconto, foi quarta-feira. Hoje a gente reabriu, por quê? Porque a galera tava lá, eu quero Pix, quero boleto.
Sempre tem, né? A turma que chega aos 49 do segundo tempo e agora?
Exato. Então, se você perdeu a chance na quarta-feira, oportunidade hoje, porque você vai poder, se esqueceu ou não conseguiu lá o cartão de crédito, mas a gente liberou também a assinatura com Pix e boleto. Combinado? Então, clica no link aqui se você quiser se juntar aos mais de 150 mil assinantes da Finclass agora. E ter acesso a tudo isso que eu comentei aqui com 50% de desconto ou a câmera do seu celular aí pro QR Code que está aparecendo na tela. Tá aparecendo, John? Boa, legal. Aqui, combinado? Boa. E agora voltando, pessoal, a gente falou aqui bastante de CRA, só que tem uma outra classe, cara, e essa classe deu trabalho, mas ainda não estava nem no aporto, estava antes. Estava lá na gestora da Sul América e aí, FIDIC, a gente... Só que qual que foi a minha sorte? Minha sorte nesse episódio foi que eu trabalhava lá na gestão. E aí, FIDIC, aí eu fui fazer um curso fora do país, Ricardo. Quando você já estava tudo resolvido. Foi o lance com a Silverado.
Sim.
Então, quando a pessoa entra lá no crédito privado também, normalmente o que está pagando mais taxa? É CRI, é CRA, é FIDIC. Então... Pô, vocês conhecem um pouco esse mundo de FIDICs? Conseguem explicar um pouco pro pessoal também do que se trata e quais que são os riscos dessa operação? Porque, inclusive, assim, a gente vai entrar mais profundamente no tema FIDIC, assim como a gente fez em CRA e tudo mais. Só que tem gente que acha que qualquer crédito privado, debênture, CRI, CRA, tem FGC. De novo, FIDIC não tem. É outro que não tem, tá? Mas o que é um FIDIC?
Tá. Então, assim, vamos lá. A estrutura do FIDIC pode ser parecida até com essa estrutura do CRA que a gente comentou. Então, tem N tipos de maneira como você estrutura. Eu vou falar mais simples porque acho que vai ficar mais fácil. Você tem um cara que ele... Ele é um cedente, né? Então, ele originou algumas coisas. E tem, sei lá, 500 pessoas que devem contra ele. O que, que ele vai fazer? A gente antecipa o dinheiro para esse cara e você fica, e você vai receber essas 500. Não é 500, é 1.000, 10 mil, 20 mil, enfim. Depende muito do número de sacados que estão lá dentro. O que, que é o que, que a gente gosta do FDIC? Como são muitos deveres... A gente gosta do FDIC, tá? Só pra... Já tô falando, mas... O que, que a gente vê como bom é o negócio do FDIC, mas não é todo FDIC. Você tem lá dentro um risco tipo, estatístico bem, mega diluído, porque você tem, sei lá, 10 mil, 100 mil, 1 milhão de pessoas devendo para aquele cara. E você tem uma estrutura de garantia, de subordinação. Porque você entra numa cota sênior e geralmente esse cara ou algum outro investidor entra na cota júnior. Então, eu vou dar um exemplo. Se você tem 70% de sênior e 30% de subordinação, eu aguento até 30% de perda, porque o cara que está na júnior, ele perde antes que eu. Então, sim, os primeiros caras que deixam de pagar é prejuízo desse cara aqui, não é meu prejuízo.
Da subordinada.
Então, assim, cota sênior de FDIC, a gente acha muito, muito bom, só que qual que é o problema? Você tem que entender quem que é o cedente, quem que é esse cara que está, enfim, que está originando alguma coisa e quem que são esses... Óbvio, você não vai entender quem são esses 1 milhão de devedores, mas você tem que entender que setor que ele está, o que ele faz, etc, etc. E mais do que isso, se essa estrutura é bem blindada, porque o que aconteceu em Silverado foi uma fraude. Foi esse cara que era o cedente, ele inventou nota e fez um monte de nota fria, que não existia, os investidores deram dinheiro para o cara e o cara foi embora. Tipo, sim, tô resumindo, eu tô resumindo bem aqui, não é exatamente assim, mas estou dando um resumo. No fim do dia, você tem que estar protegido. A gente entende que o FDIC, se está tudo... Você tem que estar muito protegido de fraude para não ter coisas nesse tipo, de não ter emissão de nota fria. E hoje, assim, o Silverado foi 2016, talvez, 15, 16, não vou lembrar. Não vou lembrar o ano certo, mas já faz aí quase 10 anos. Uhum. De lá, desses 10 anos, o mercado evoluiu bastante nesse sentido de você ter câmaras que vão olhar, enfim, o administrador e o custodiante é super importante, que é o cara que vai ver se de fato esse negócio existiu ou não. E você não ter o risco de fungibilidade, que é o risco, que é outro risco também, que é o cara pagar e esse dinheiro não ir para o FDIC, ir para o bolso daquela empresa. Isso também é uma coisa que você tem que estar sempre amarrado. Então, se a estrutura inteira estiver amarradinha, você tem um risco de crédito, às vezes, melhor do que de um cara só, que é um risco mega pulverizado de muitos emissores lá dentro, com uma estrutura de garantia ainda. E, geralmente, é uma coisa que ainda paga mais, né? Uhum. Porque tem uma liquidez pior, etc. Então, a gente entende que... É um bom ativo, se você souber escolher, mas de novo, isso não é. Acho que deu para ver quantas coisas eu falei aqui, não é tão simples. E também essa, o FDIC é uma coisa que experiência no mercado, você conhecer os caras que estão fazendo, os caras que estão olhando, né? O cara que está fiscalizando é super importante. Então, é um ativo muito bom, se muito bem feito, tá?
Perfeito, boa.
Eu não faço, e ele falou a palavra-chave porque eu não faço, por liquidez. Eu não gosto.
Perfeito.
Mas reconheço que tem bons ativos.
Boa. Né? Então, vocês permanecem mais ali com créditos com liquidez.
Debentures, LFs e os bonds no internacional.
Não internacional.
Os bonds.
Internacional, sim, também? Ah, também. Vocês também olham para o internacional. Também. Pô, esse é um ponto que a gente ainda vai entrar, né? Mas, pô, só uma coisa assim que me chamou a atenção, o Luiz. A gente está falando de FDIC. Então, por exemplo, você falou 1 milhão... De pessoas ali para pagar ou de créditos ali para receber. Cara, que empresa que emitiu um negócio desse? Quem que tem 1 milhão de recebíveis ali? Não,
pode ser uma maquininha de cartão, sim. Então, você tá no adquirente do cartão, então você tem... 1 milhão, enfim, um número sim, talvez um pouco exagerado aqui. Mas assim, você tem N tipo de fatura de cartão de crédito que estão lá, então... ou de uma maquininha mesmo, o cara tá te antecipando, enfim. Então, você dilui isso em muitas, muitas pessoas físicas lá dentro que fizeram compras, enfim, tem...
A maior parte dos FDIC são, então, pessoas físicas ali dentro?
Não necessariamente, tá? Esses de muitos cotistas geralmente são isso, mas você pode ter, por exemplo, o cara é uma empresa que vai vender para várias lojas, entendeu? Tipo, ele é uma indústria que vai vender para várias lojas. Essa loja vai... Tipo, um FDIC de agro pode ser algo assim, por exemplo. O cara vai lá, faz insumo e vende para várias lojinhas no interior do Brasil que vão comprar esse insumo e vender para o produtor rural final. Estou dando exemplos de estruturas aqui genéricas. Você tem bastante, você tem muito de consignado também, tá? Isso acho que entrou bastante em vogue. Então, o cara vai lá, tem, enfim, tem uma carteira de INSS, enfim, coisa do tipo, ou mesmo consignado, sei lá, Forças Armadas, etc, etc. E aí você fica, aí volta para pessoa física, mas você fica, só que é direto linkado no INSS, né? Uhum. Então, você tem toda essa carteira e aí no final o risco disso é o cara morrer, enfim, ou coisas do tipo que já está linkado direto na aposentadoria dele. Mas a ideia aqui é você ter de um lado um cara, pode ter mais de um, tá? Existe uma estrutura do multicedente e multissacado, mas o mais comum, monocedente multissacado, ou eventualmente multissacado monocedente, enfim, uhum. coisas do tipo. E do lado você tem um cara e do outro você tem um monte de gente que diluiu bastante, bastante esse risco.
Deixa eu te fazer uma pergunta que eventualmente ela surge aqui, né? Pô, se esse é um ativo tão bom, por que a empresa quis antecipar esse bicho e passar o risco para mim aqui?
Assim, aí acho que vai depender muito de empresa para empresa, tá? Acho que assim, primeiro, alguns desses que são assim, eles são um ativo muito curto, né? Então, curto digo de dias. Então, é uma diferença de taxa que no final acaba ficando, em financeiro fica pequena para a empresa. Então, para ela vale a pena por uma questão de capital de giro mesmo. Então, para ela é mais interessante ela ter um acesso a um capital de giro grande, que antecipa ela 4, 5 dias, mesmo que ela pague uma taxa mais cara, porque no fim o financeiro disso não é tão grande para ela. É, mais essa a facilidade, assim. Então, nesse sentido. O outro, por exemplo, um de consignado, é uma maneira de arrumar funding. Às vezes é uma financeira, um banco, ela não tem, ela não consegue levantar capital sozinha. Enfim, aí a gente volta para aquele caso do banco. Pô, imagina que o banco me pague 17% ao ano. Para quanto ele tem que emprestar? Se ele fizer uma estrutura de FDIC, ele não precisa pagar 17% ao ano. Uhum. Porque ele está fazendo uma estrutura mega pulverizada, ele está me dando a garantia na Júnior, então é uma maneira dele baratear o custo para ele também. Então, banco, a financeira, enfim, o que for. Então, é uma maneira que você coloca um monte de garantia lá dentro para baixar o seu custo de captação.
Perfeito, boa. Agora, entrando no aspecto internacional, aí é um ponto legal também. Por quê? Porque, cara, a gente está vendo que o mercado está se desenvolvendo para dar acesso cada vez maior, mais fácil, mais barato para a pessoa física, para investimentos internacionais. E aí as pessoas sempre perguntam, pô, Gui, vale a pena investir em bonds lá fora e tudo mais? E aí eu queria entender o que vocês trazem aqui de gestão de crédito para o Brasil, que ou seja, pulverização, liquidez, né, acompanhamento da situação financeira, risco, segue para alocação internacional ou tem as suas peculiaridades?
Eu acho que vale o mesmo conceito, né? Porque hoje em dia tem, acho que toda plataforma dá um acesso ao mercado internacional, está dando acesso ao mercado internacional, né? Mas eu acho que o conceito é o mesmo. Você vai estar lá exposto a um, dois ativos, você não consegue pulverizar uma carteira. Como é que você conhece o Banorte? Um excelente banco mexicano. Você vai acompanhar o que o Banorte está fazendo? Uhum. É complicado, né? Uhum. Então, eu acho que o que a gente comentou aqui vale, né? Acho muito complicado fazer sozinho, né? Então, acho que tem que fazer via fundo, via gestor profissional. Agora, é um mercado muito mais líquido. Isso é importante, né? Negociam em América Latina, né, que é o que eu sigo, negocia aproximadamente 2 bi de dólar por dia.
Né? Crédito?
É mais ou menos crédito Latam Corporate Bonds, né? Uhum. Esses bonds latino-americanos em dólares. Né? Então, é um mercado bastante líquido. É um mercado bem mais líquido do que o local. A gente pode aproximadamente aí negociar 10 vezes mais do que o mercado local de crédito brasileiro.
Perfeito. Então, por exemplo, você comentou aqui do Banorte, né?
Como exemplo.
A gente poderia, por exemplo, você consegue encontrar ativos dolarizados, negociando em Latam, de empresas brasileiras?
Também. Inclui emissores brasileiros, né? Os grandes bancos brasileiros emitem lá fora. O próprio Grupo Simpar, Movida, Simpar, Vale, Petrobras...
Exportadoras, né?
Exportadoras. Então, imagina, empresa que Muitas vezes, dependendo de onde está o mercado local, nem vale a pena, mas para uma empresa é muito bom emitir fora, né? Uhum. Porque é uma fonte mais de captação, né? Exato. A empresa constrói uma curva, lá fora o mercado ele dá muito mais prazo, né? Uhum. Então a Petrobras, por exemplo, muita gente não sabe, mas a Petrobras tem um papel vencimento 2115.
Caraca.
Eu acho que não vale a pena, que ele não paga nada mais de prêmio do que 30 anos,
uhum.
quase nada mais, e não vale a pena. Mas uhum. existe bolso lá fora para isso.
E tem, né? liquidez?
Tem liquidez, né? E é um mercado que eu tenho investido. Quem está comprando esse papel? É o japonês, é o europeu, é o americano, o mercado inteiro olha e compra esses papéis. Então, para as empresas, é muito interessante, né? Esse ano, por exemplo, já foram por volta de quase 30 bilhões de dólares de emissões de América Latina. 20% foi Brasil, de emissores brasileiros. Então, já é um ano muito melhor que o do ano passado, que foi bem parado por conta do movimento de treasuries, né? Uhum. E a lógica é mais ou menos parecida, né? Para quem não conhece, né? Os papéis negociam a treasury mais spread de crédito.
Então, né? Não é olhando a curva de juros Brasil. Diferente.
É diferente.
Boa.
Aí, quando está no fundo, geralmente o gestor faz hedge, né? Para não ter exposição cambial, né?
Uhum. Vocês então, fazem hedge.
É um mercado, sim. É um mercado muito interessante, né? Muito uhum. interessante.
Mas quando você vai, por exemplo, se eu vou... Então, qual que é a ideia de vocês lá na Trígono, nessa parte de internacional? Se eu vou comprar, vamos supor, não sei o que vocês... Vocês não têm Itaú, tem? Tem alguma empresa brasileira que vocês têm bom de... lá fora?
Atualmente, não.
Tá. Mas vamos supor que... A ideia de vocês, então, não é pegar ou ter uma exposição cambial, é pegar prêmios de crédito
isso,
lá fora.
Isso.
Por isso que vocês fazem o hedge e colocam
isso. Teve um momento que, por exemplo, vou dar números aleatórios, tá? Mas
claro.
Se o papel da movida aqui estava CDI mais 2, se você fizesse o swap do bonde, você chegava num CDI mais 4.
Caraca!
Então, o bonde, mesmo risco de crédito, sim, movida... Sim. Tanto que a Movida fez a operação de recomprar recomprou o bonde, né, emitiu o local. Então, a empresa faz esse, que a gente fala, liability management. Né? Uhum. A empresa está hoje toda hora olhando os mercados, né, onde que eu emito, onde que eu uhum. posso recomprar, a fim de melhorar a sua estrutura de capital e seu custo de financiamento. Né?
Legal.
Então, é um mercado muito interessante. Né? É um mercado que, obviamente, as treasuries subiram muito, esse mercado... Ele é volátil por conta de treasury, uhum. né? É um mercado que ele traz esse componente que ele tem janelas também de emissões, né? Então, quando a treasury tem esses movimentos, janela se fecha, dá uma...
Ficada,
pessoa assusta.
Né?
É igual, uhum. parece mais até o das debêntures incentivadas nesse
exato.
Aspecto, né?
Abre os juros,
uhum. né? Uhum. Abre a curva de DI, abrem as NTNBs, as debêntures incentivadas sofrem.
Uhum.
É um movimento, a gente pode uhum. fazer uma analogia que é bem parecido nesse aspecto. Mas eu acho que é um mercado bem promissor, né? Eu particularmente sou otimista com esse mercado, porque a gente vai ver em algum momento aí o movimento de corte de juros nos Estados Unidos, né?
Uhum.
Acho que ficou mais para frente, né? Mas está num nível alto, né? E isso aí, quando começar a cair, é ganho de capital, né? Nesses papéis, né?
Uhum. Uhum.
Embora o spread de crédito esteja aí, já não estão em patamares muito... Lá fora, né? E não estejam em patamares muito elevados. Estejam em patamares mais baixos historicamente. Mas tem...
Dá para encontrar oportunidade. O crédito
está num nível elevado, né?
Então, a taxa final está muito boa.
A taxa final está boa.
Legal.
Show. Isso, parecido com, isso também é parecido com o debênture de infra, né? Quando
exatamente.
A B abre, o spread exatamente. De crédito comprime.
Uhum.
A B fecha, o spread de crédito abre. Porque o pessoal olha a taxa
final.
Né? A taxa final.
Exatamente.
O cupom real, mas enfim, a taxa final.
A história está muito parecida. É. Exatamente.
Legal. Filho, acho que a gente deu uma bela passada aqui para os ativos de crédito.
Aula hoje, hein?
Aula mesmo. Ó. De crédito privado, acho que assim, se você assistir esse podcast... E tu sair abrindo tua conta lá abrir crédito privado sua corretora, volta pro começo. Que você entra no meio, não é possível. Volta no começo e assiste de novo. E com calma, pausa, anota, porque você perdeu algum ponto, tá? Mas pessoal, primeiro queria agradecer, óbvio, mas falando onde que as pessoas conseguem encontrar, ter mais informações dos fundos que vocês fazem a gestão para acompanhar, inclusive se... né, as gestoras têm perfis, ou vocês têm perfis nas redes sociais que se compartilham mais sobre mercado, como é que a pessoa pode encontrar aí?
Vamos lá, nosso site, né, www.trigonocapital.com, né, a gente está em todas as redes sociais, né, eu tô só no LinkedIn. Tô lá.
Chupa aí comigo, mano.
A gente produz, isso é muito legal, né? A gente produz uma resenha mensal, né? O Werner de equipe de renda variável, eu e o meu time de crédito privado, né? A gente grava também podcast com conteúdo, né? A gente sempre tenta comentar alguma coisa de mercado, né? Também sobre o fundo, né? Os debêntures incentivados não posso falar ainda, que eu estou naquele período de 6 meses, mas a gente fala alguma coisa de 6 meses iniciais, né? Uhum. Mas a gente fala alguma coisa, que é o Trígono Polares, mas a gente fala alguma coisa sempre de mercado, né? Bacana. Então, tô esperando aí a primeira lâmina ainda, tô com 1 mês e meio.
Ainda tá muito novo.
Tá novinho. Boa. E o outro é o Trígono Pulsar, que já existe, né? Que é esse híbrido aí de crédito privado local com offshore. Né?
Legal.
Show. Então, a gente tá aí nas redes sociais. Eu convido todo mundo que ainda não segue, passe a seguir. E agradeço o convite. Muito aí, legal estar aqui com vocês.
Show de bola. Luiz?
Boa. A gente também está nas todas as redes aí. Principal Claritas, tá? Então, LinkedIn, Instagram, coisas do tipo. Eu estou no LinkedIn também. E os nossos fundos, a gente está lançando também um fundo de debênture de infra. Também acho que é importante falar, mas também não podemos divulgar ainda, mas enfim, vai estar aí o nosso fundo, né, o Claritas FIRF, ele está aí, Itaú, BTG, XP, enfim, está em todas as plataformas, então, assim, para investir nele, está em todas as plataformas, informações da Claritas, Principal Claritas, né, está no, enfim, todas as redes sociais. Aí.
Boa, show de bola. Então, Ricardão, onde o pessoal te encontra aí?
Apesar de estar no LinkedIn também, eu vou deixar o meu Instagram. Instagram ricardo.fiis. Daqui a pouco eu abro caixinha de pergunta lá para vocês mandarem o que quiserem.
Manda de Fiago, que ele gosta.
Reclamarem do que eu falo sobre Fiago. Fiquem à vontade. Não tem
sexta-feira papo ele quer ruim, só então. Receber de Fiago, né? Pode mandar.
Sexta-feira é o dia do Fiago. Fiago Day. E é isso. E canal da Finclass no YouTube, vídeos sempre quando, Guilherme?
Segunda, quarta e quinta-feira.
Um dos vídeos eu tô aparecendo por lá.
Pô, pior que os vídeos dele estão tendo muitas visualizações, cara, viu, cara? Acho que tem que gravar menos. Tô brincando, pô, a gente fica numa competição interna aqui, né? Mas é de brincadeira, tá certo? Se você quiser me encontrar no Instagram, gui.cadonhoto, no YouTube lá da Finclass também, como o Ricardo comentou, vídeo toda segunda, quarta e sexta, e aqui no YouTube dos Economistas, com podcast novo, episódio novo, toda sexta-feira. Lembrando, hein? Aniversário da Finclass foi quarta-feira, mas hoje a gente reabriu com a opção de pagamento no Pix e no boleto. Então, se você quiser entrar aí para se juntar aos mais de 150 mil assinantes da Finclass, clica no link aqui embaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. Pessoal, queria agradecer a presença de vocês. De fato, foi uma aula. Então, muito obrigado. Fica aberto o convite para vocês voltarem mais vezes aí.
Muito obrigado pelo convite. Show. A gente que agradece, né?
Agradeço, muito obrigado. Estaremos de volta.
Boa. Foi um prazer, inenarrável, estar aqui com você mais uma sexta-feira. Até a próxima. Tchau, tchau.